Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. Consigo até muito perto das 23 horas. Estamos por aqui para falar muito de futebol. Vamos abordar toda a atualidade futebolística, falando da jornada do fim de semana da Liga, com esse célebre Benfica Sporting. Vamos também abordar a última jornada do Campeonato Português, é no próximo fim de semana. Vamos dar destaque também, claro, ao Campeonato Francês. Os prémios da UNFP aconteceram ontem, nomeadamente com os três jogadores portugueses ficaram na equipe ideal da Liga Francesa. Vamos também falar e abordar essa subida de divisão. De resto, esse será um dos temas também da nossa emissão. Estão por aqui os quatro jogadores portugueses do Lusitanos de Amor, já vamos falar com eles, e teremos também na nossa companhia o Sérgio Vieira para nos falar de futebol. Ele é treinador atualmente ao serviço do Académico de Viseu, mas já passou por várias equipas, entre elas pelo Brasil, pelo Atlético Paranaense, pelo Ferroviária, pelo América Mineiro, pelo São Bernardo. Em Portugal treinou o Moreirense, o Famalicão, o Farense, o Estrela da Amadora, o Portimonense, e como disse, está então no Académico de Viseu. Visivelmente é um dos treinadores também conhecido aqui pelos jogadores do Lusitanos de Samal. Já vamos falar com eles, para já vamos à abordagem habitual. Olá, Armindo, boa noite.
Olá, Manuel, boa noite a todos.
Está tudo bem contigo?
Tudo bom.
Comeste bem?
Já agora obrigado e parabéns aos jogadores lusitanos que pagaram as despesas por causa da promoção e segunda divisão.
Olha que maravilha.
De ser campeões. Não tenho as festas de campeão, não sei porquê.
Exato, isso é problema aí do da comunicação.
Pois,
a propósito, Marco, como é que estás? Tudo bem?
Boa noite, Vaisa. E contigo?
Tudo bem, também.
E o Vianense está comigo também? O Vianense está de férias.
Está de férias, não é?
Está de férias.
Já não sobe nem 10, fica na divisão habitual.
Pelo menos este ano. Se calhar bem. Vamos ver só alguns que deixem, porque metem a chave por baixo do tapete e acabou-se.
É isso. Henrique, como é que tu estás?
Olá, boa noite a todos e a todas. E acho que estou bem.
Estás bem?
Muito bem.
Muito bem. Saltaste muito? Eras tu que andavas no mar e ouvi uma pessoa assim a voar? Eras tu, não?
Não, sou muito pesado para eles.
Era o Valdez Teves, eu sei.
Se fosse o
Valdez Teves, ali cada saltão. Mas isso era culpa dos jogadores que estão aí ao pé de nós. Walter, olá, boa noite, Walter.
Olá, boa noite.
Tudo bem?
Está tudo.
Walter, que é o capitão do Lusitanos de Samor. Parabéns pela subida de divisão. Vamos abordar esse tema mais à frente, mas para já, Walter, é sempre bom subir de divisão, não é?
Claro que sim, é um objetivo concluído. E acho que estamos todos contentes com esta subida de divisão.
Tiago, estás aí ao pé do Walter também, já agora aproveito a boleia. Tiago, como é que tu estás? Tudo bem?
Antes de mais, boa noite.
Ouvi dizer que dançaste muito toda a noite?
Não sei pouco. Devia ter dançado mais, mas não sei pouquinho.
Pronto, mas de qualquer maneira, uma primeira impressão, Tiago, sobre a subida?
É o culminar de uma época e da melhor maneira, porque o objetivo inicial era este e foi concluído e fomos campeões. É o que
interessa. Ótimo, e é isso mesmo. E nós acompanhamos isso aqui em direto. Fábio, como é que tu estás? Tudo bem?
Está tudo bem. Boa noite a todos.
Queres que eu te diga uma coisa que tu não gostas? Não, não devo então ligar.
Podes dizer.
O Porto ganhou ontem a Boa Vista. Tu és do Boa Vista, não é?
Fui, mas... Adoro Boa Vista.
Não, está tudo bem contigo, não é, Fábio?
Tá,
e essa subida foi boa?
Claro.
Como é que foi a festa?
Como os meus colegas disseram, foi concretizado do nosso objetivo.
Também andaste a dançar? Eu vi-te ali a dançar e tal.
Mas deu-me uma queimbra à meia e tive que
parar. Estavas cansado. Tá. Olá, Átila, tudo bem contigo?
Boa noite.
Está tudo bem, Átila?
Está tudo.
E então, essa época?
Não há muito mais a dizer, já foi dito por todos.
Sim.
Portanto, acho que o sentimento é o mesmo para aqui dos quatro. E
claro.
Acho que não há muito mais a acrescentar.
O WhatsApp está aberto, não é? O WhatsApp está aberto. Exatamente. Para falar
era
em coletivo.
Era o que eu ia dizer, Obrigado a todos por estarem aqui nos estúdios da Rádio Alfa. Obrigado pelos momentos que nos proporcionaram ao longo da temporada. Obrigado sempre pelo carinho que têm pela Rádio Alfa. Também quando chamam, estão sempre disponíveis para falar connosco aqui. Obrigado por tudo isso. Nós também, em nome de toda a rádio, claro. Agradecemos a vossa presença aqui e, sobretudo, felicitamos pela vossa subida ao Championnat National 2. Obrigado por tudo. Fica então a informação também a propósito do WhatsApp. Já sabe que o WhatsApp está aberto para quem quiser eventualmente mandar aí umas mensagens para felicitar também os Lusitanos da Mor, porque não? Podem fazê-lo através do WhatsApp. Eu, assim de cor, não me lembro do número de telefone, mas já vos vou dizer qual é o número de telefone do WhatsApp para lhe mandar uma mensagem de felicitações aos Lusitanos da Mor, se quiserem eventualmente. Se não, ficam à escuta e depois terão a oportunidade também se ouvir, de ouvirem. Se não estiverem connosco em direto, poderão sempre ouvir no podcast. Muito bem, não consigo chegar lá. Sim, é o mais 336-62-10-98-60, é o WhatsApp da Rádio Alfa. Eu gostaria de começar só por... não sei se é de começar por aqui, mas acho que sim. Vamos lá ouvir se vocês se lembram disto. Quem é que estava a cantar a fazer mais barulho?
Vozes afinadas.
Era o Átila.
Calma.
Quem é
esse? Eu sei que sou eu, mas não está bem em mim também.
Sai, sorte dessa cor. Fábio, tu estavas ali a puxar o Átila.
Estava agarrado na parte traseira dele.
Já agora, só para os ouvintes terem uma noção, os adeptos lusitanos e os ouvintes da rádio, o que é que vocês fizeram depois do jogo? Digam-me lá. Foram todos jantar, salvo erro? Ou muitos deles, né? Muitos de vocês?
Então, o capitão fala.
Capitão, fala aí, capitão.
Ora, Tiago. Não, fomos jantar todos. A grande parte do plantel, com mais alguns amigos.
Sei que não foi toda a gente, é
não
verdade?
Não foi toda a gente, sim. Mas os que foram fizeram a festa, tivemos um jantar, um bom convívio e acabámos por aproveitar para festejar um bocado esta subida aí.
E depois andaram a dançar também, não? Suponho? Porque o Fábio estava ali com algumas câmeras.
Eu também, então eu apaguei-me. Não sei, se alguém dançou, não sei. Ali chega uma parte que eu perdi a memória.
De qualquer maneira, ainda há um jogo.
Mas há vídeos registrados.
É isso que eu ia dizer, aquele esquece que há vídeos agora, que anda a circular e ele está a dançar.
Não sei onde é que foi o Henrique, mas gostava de pôr o Henrique ao barulho, mas pronto, ele não está cá.
Sim, mas aproveitámos para dançar.
Claro.
É descomprimir um bocado, é um objetivo concluído e acho que aproveitámos acima de tudo para estarmos juntos os que foram e passar um bom momento juntos.
Walter, é a tua primeira subida, a vossa primeira subida?
Sim, no Lusitano, sim. Já tinha uma descida, agora tenho uma subida. Maravilha. Já tenho o pack completo.
Para vocês todos, nesse caso.
No Lusitano,
sim. O quê? A subida. A mim não é a primeira, com a camisola do Samuel é a primeira.
É a primeira.
Mas no currículo não é.
No campeonato francês?
Não, tenho com o Laval e agora com o Samuel.
E o Fábio não tem uma
com o Carreteiro? Uma com o Carreteiro.
Com o Carreteiro. Chega a todo mundo.
Tenho três, tenho duas ao Nacional 1 e agora ao Nacional 2.
Com o Atlético.
Para Estrela Atlético, exatamente.
Mas também tenho uma descida.
Mas se não conta as descidas.
O Henrique já vem a correr. Henrique, estávamos aqui a falar da festa.
Eu não te estou a ouvir.
Mas foi o que dançou mais.
Pois foi, eu sei, porque ele estava aí todo vermelho.
Mas podem falar à vontade que ele não está a ouvir.
Dançou mais, aguentou mais o dia a seguir, porque, por acaso, dor de cabeça não é comigo.
Foste o rei da noite.
Sim, aí era aquela que estava ali só com... Era aquele que estava ali só com... Ok, não, estou a brincar. Muito bem, vamos entrar em coisas assim um bocadinho... Quer dizer... Isto também é sério, obviamente, mas gostava de ter a vossa sensação. Eu sei que a maior parte de vocês não viu o jogo Benfica Sporting porque estava ou estava a ver o jogo Lusitanos ou estavam a jogar, mas gostava de ter a sensação. Vocês de certeza que já viram algumas imagens. Ou queres começar pelo Porto, Fábio? Tu viste o Porto da Boa Vista, certo?
Isso,
viste aquelas boias todas?
Vi e gostei bem, por acaso.
Benfica Sporting?
Não posso começar.
Força, até lá, vamos lá.
Não, acho que...
Que para ver se metes aí a discórdia aí no pessoal.
Não, acho que foi um jogo bem conseguido a parte do Sporting, porque o Sporting fez tudo para não sair do Estádio da Luz com uma derrota.
Pois, eles já estavam a jogar com dois resultados, portanto era fácil, não é?
Precisava do empate ou da vitória. Foi um jogo que acho que teve a vista toda a gente que defendeu o jogo todo, tanto que as estatísticas falam por si, um remate, um golo. Foi super eficaz. Já em relação ao Benfica, acho que o Benfica deu 45 minutos ao Sporting, começou a acelerar na segunda parte.
E depois... Mas o Benfica este ano anda a dar muita coisa a muita gente, porque ele também tinha contra o Arouca, também parece que deram a primeira parte, não é?
Sim, mas lá há jogos e jogos. O Benfica acho que se perde o campeonato, porque ainda falta uma jornada, ainda tudo pode acontecer.
Certo.
Acho que há pessoas que podem dizer que foi com este jogo com o Sporting, porque estás a jogar em casa,
tens
que ganhar, és obrigado.
mas acho que
se não
vem
ganhas
muito...
ao Sporting em Alvalade e se não ganhas ao Sporting na Luz.
Sim, mas acho que o Benfica peca no empate que tu falaste
do Arouca,
do Arouca em casa, porque lá está, era um jogo que o Benfica tinha mais que a obrigação, não que o Sporting também não tivesse a obrigação de ganhar, mas são, sem tirar qualquer tipo de desmérito ao Arouca, são adversários completamente diferentes, e acho que o Benfica pecou nesse jogo de não ter conseguido sair da sua própria casa com os 3 pontos.
O João Santos está-vos a dar os parabéns aos lusitanos e está a perguntar ao Fábio Vieira, que ele também é portista, o porquê que o Porto, o que é que esperas do Porto na próxima temporada?
Eu pergunto ao Fábio Vieira.
Eu sou o Fábio Pereira.
É o Fábio Pereira, desculpa. desculpa.
Boa noite, é João, não é?
É, João.
Boa noite. Eu espero muito melhor do que vimos este ano. O Presidente já disse que ia investir, estamos à espera de como é que será esse investimento, espero um plantel com muita mais qualidade no mínimo. Que dado muito pouco este ano.
Muito bem, espero que tenha e deu-vos parabéns a todos em relação à
obrigado,
divisão.
Obrigado.
Mais algumas opiniões sobre o Benfica?
Não vi o jogo, mas do pouco que já consegui ver, acho que não foi um jogo muito bonito, não era o espetáculo que se estava à espera para um jogo.
Não foi
do título.
Um Barcelona-Real, não é?
Exatamente, acho que não foi uma boa promoção à Liga Portuguesa. Numa época em que o campeonato acho que está muito nivelado por baixo a nível de qualidade, acho que o jogo em si não deu jus à grandeza que podia ter e que podia ter ditado o título do título português. Uma primeira parte, como o Attila disse, que o Benfica entrou mal e o Sporting aproveitou para marcar e acho que até teve mais situações para poder criar mais perigo, teve mais perigoso. Uma segunda parte, o Benfica a correr muito atrás do prejuízo, mas um Sporting também a queimar muito tempo, a parar muito o jogo, e acho que isso não denuncia o espetáculo. Acima de tudo, acho que o Sporting foi à Luz conseguiu o objetivo, continua em primeiro e continua a depender só deles para ser campeão. O Benfica falhou completamente, porque em casa, a precisar de ganhar ao Sporting, empatando, deixa tudo nas mãos do Sporting. Mas agora, para mim pessoalmente, espero que o Guimarães faça um bom trabalho para a semana, no próximo fim de semana. Ainda tenho ali a resta de esperança.
Gostou que para este fim de semana o Walter vai ser do Vitória.
Desde pequenino.
Mas falaste bem do caso do Sport perder o tempo, mas não achas que uma equipa que está a ganhar é precisamente isso que é preciso fazer? Não ao nível do aspecto para o espetáculo, mas para uma equipa que está a ganhar tem que fazer isso.
Sim, isso é um bocado a cultura do futebol português. Há várias maneiras de queimar tempo. Agora nós olhamos se calhar para um futebol inglês e não vemos se calhar os jogadores constantemente no chão, faltinhas, mas os árbitros também ajudam a isso, permitem isso. Assim é, o espetáculo acho que fica um bocado de parte e olhamos só para o resultado e acho que os adeptos vão mais para o estádio, mais pelo espetáculo, e acho que empobrece um bocado o futebol português. Mas um bocado a imagem do que tem sido este campeonato, um bocado baixo nível de qualidade, e acho que este jogo que tinha tudo e para ser um espetáculo e um grande jogo que mais
para
tarde...
Para o futebol português, não é?
Exatamente, e acho que isso não aconteceu.
Já quero-te ouvir também sobre isso, já agora.
Eu só acho que tanto o Rui Borges como o Bruno Lage, nenhum dos dois queria perder aquele jogo, e acho que optaram muito por um jogo mais cauteloso, e tanto o Benfica como o Sporting não queriam sair dali derrotados. Então, tanto uma equipa como a outra tiveram ali muito na expectativa e não arriscar tanto, até que o Lage teve que arriscar e está a perder, mas o jogo também se torna ingrato por um lado e pelo outro, porque o Sporting marca muito cedo, então o Sporting ao marcar cedo já não precisava de ir atrás de mais nenhum resultado, porque era o que interessava, já era campeão. E torna-se assim um bocado, o jogo torna-se um bocado monótono por causa disso. Se responder a segunda parte, o Lage decide arriscar, e aí o Benfica começa a tomar mais iniciativa de jogo e criar mais perigo, e depois lá está, não se pode criticar a maneira de jogar do Sporting na segunda parte, a perder tempo e a deixar o jogo acalmar, porque infelizmente, como falaram e bem, o nosso futebol está assim, e enquanto os jogadores estão a parar tempo e a deixar o jogo passar, os árbitros apitam todas as faltinhas e também estão eles a sempre interromper os jogos, por isso tornou-se um espetáculo sem espetáculo nenhum, digamos assim.
Antes de ouvir o Marco, quero ouvir o Fábio também, já agora uma palavrinha sobre o Benfica, não sei se viste alguma coisa.
O jogo não vi, não pude ver, mas vi algumas coisas depois, mas é um bocado na onda do que meus colegas disseram. É pena, porque chegámos ao penúltima jornada do campeonato com 12 equipas empatadas,
tinha tudo para ser basicamente uma final e ser um espetáculo para ficar na história e na memória das pessoas, e acho que não será isso que vai acontecer, porque foi um jogo não muito bem praticado.
Mas quando tu vês um jogo onde a posse de bola do Benfica foi 61%, 39% para o Sporting, e tu vês um remate enquadrado do Benfica e 4 do Sporting, isso quer dizer que os guarda-redes quase nem podiam jogar este jogo, que foi em relação a jogadas de perigo, não, quase nada, quando se vê aqui as estatísticas aqui no...
Sim, é isso que estávamos a dizer, acho que podia ser um jogo logo desde o início com 12 equipas à procura da vitória, a coisa que não foi, foi como o que o Tiago estava a dizer, foram 2 equipas mais preocupadas em não perder. Obviamente que o Benfica tinha um bocado mais responsabilidade, porque chegava em casa e precisava dos 3 pontos mais que o Sporting.
Não? Mas o Benfica precisava de ganhar, por isso mesmo que só tinha um remate enquadrado.
Sim, sim. E se calhar esperava-se um bocado mais do Benfica, na segunda parte mostrou qualquer coisa, mas acho que uma equipa como o Benfica a jogar em casa tinha que... Obviamente também o Sporting marcando cedo complica, mas acho que o Benfica tinha que fazer mais logo desde o início, tinha mais responsabilidade nesse aspecto que o Sporting.
Marco, e tu, diz lá, viste tudo ou não viste tudo?
Vi sobretudo, essencialmente, a segunda parte. Mas tenho a oportunidade de ver o resumo da...
Trincão.
Sim, mas vi o resumo da primeira parte. Primeiro, como disse o Walter, mostra bem a qualidade fraca deste campeonato, destas duas equipas a tremerem, quando falta apenas uma jornada para o fim do campeonato. Todas queriam guardar uma hipótese ainda na última jornada para ganhar. Mas quando, por exemplo, no Benfica o jogador mais valorizado será o Álvaro Carreras, e que se vê o golo sofrido pelo Benfica, espero que ninguém estava a ver o jogo, porque eu não dou nem 10 milhões para um jogador assim, que não sabe cobrir o jogador que ele tem que cobrir, que é o extremo direito, o Trincão. Durante a segunda parte, e apesar de que para se ganhar tem que se perder tempo, acho que houve um exagero de cada um dos jogadores, um exagero também na atitude dos jogadores, muita provocação, muito
é?
Exato, houve nomes que saíram dali, não sei, este futebol está cada vez...
Para não falar do adepto que entrou dentro do galvão e queria bater no árbitro.
Não queria bater no árbitro porque ele aproximou-se do árbitro e nunca se mostrou... Para
violento.
Querer bater, porque ele não foi agarrado.
Estava a olhar para a discoteca a seguir.
Vamos escupir um bocadinho em cima a tentar tratá-lo mal, com alguns nomes de pássaros, como se diz em francês. O espetáculo não estava, a qualidade dos meios deste Benfica é muito alternativa em relação aos jogos. Há jogos bons, jogos menos bons. A equipa, no fundo, que é mais regular é o Sporting. Será que eles merecem vencer? Isso é outra pergunta, porque...
Bem, numa prova de fundo, quem está na frente merece, não é?
Essa e é um pouco isso. Pronto, quem foi o mais regular e que não mudou de treinador por querer foi o Sporting. O Rubem Amorim é que saiu e que estragou ali tudo. Tem uma expressão da minha terrinha, mas não vou dizer, estragou tudo. Se ele não tivesse saído, o Sporting tinha 10 pontos de vantagem e já era campeão nesta altura. Depois entrou um João Pereira, que foi um desastre, e o Rui Borges lá conseguiu manter ali o barco. Mas eu, quando se fala muito das aptitudes do Rui Borges...
O Rui Borges também não teve sorte. Não sejas tão violento com o Rui.
Sim, mas eu, não teve sorte, eu só quero saber como é que vai ser para o próximo ano. Sem Jokeres, sem Yulman, como é que vai ser construir uma equipa? Porque é muito bonito, mas ele recuperou todo o trabalho que era do Rubem Amorim. Jogadores que, por exemplo, o Jokeres estava em gestão quando estava lá o João Pereira, porque ele tinha uma lesão, ainda ninguém sabe qual era a lesão exatamente que tinha o Jokeres, e que não deu também o que ele podia à equipa do João Pereira, e deu um melhor contributo ao Rui Borges. O Rui Borges também recupera o Pote, que devia ficar um mês parado, depois eram 2, depois foram 6, depois foram 7.
O Santos, o Morita, muita gente. O Yulman também teve...
Também tive ilusionado.
Mas o Rui Borges tem 0 derrotas na frente do comando técnico do Sporting para o campeonato. Como equipa, atenção, no campeonato português, tudo bem que pode não ser o Sporting não pode não jogar o melhor futebol que não joga, é a realidade, mas ele tem 0 derrotas este ano.
Também porque os árbitros não deixam.
Mas e o Rubem Amorim tinha 0 derrotas há quanto tempo?
Sim, mas
no
campeonato. Não, eu estou a falar. O Rui Borges tem sido muito criticado. Na minha opinião, acho que o Rui Borges tem sido muito criticado porque o Sporting não deixou de jogar o futebol que estava a jogar com o Rubem Amorim. Agora, é a mudança de um treinador
sim.
para o João Pereira. é um choque de realidade. Os jogadores têm que se habituar aos treinadores, as coisas não correm bem. Vai o Rui Borges e as pessoas falam que o Sporting não joga bem, mas o Rui Borges não perde para o campeonato.
Sim, sim, sim. E modificou, seja, completamente a maneira de jogar do Sporting.
E atenção, e é uma equipa que também tem muita gente lesionada. E atenção, em termos de plantel, eu acho que o Benfica tinha mais plantel do que o Sporting. Acho que o Benfica tem um plantel muito mais eficaz do que o Sporting este ano. Em termos de soluções.
Quem entrou na segunda parte? Giovanni Kenda, foi chamado à seleção portuguesa. Conrad Arder,
foi chamado à seleção dinamarquesa.
E foi também chamado à Dinamarca, e é aquele que tem que substituir, vir a substituir o Gyökeres. E de massa, Morita, titular indiscutível no ano passado, está a regressar de lesão.
De lesão, também não está.
Mateus Reis, durante a primeira parte do campeonato com o Rubem Amorim, titular, lado esquerdo. E entrou o Jeremias Sanjust, tem banco fraco?
Não, mas aqui ainda está a falar...
Estes são dois titulares do ano passado.
Aqui ninguém está a falar... Aqui ninguém está a falar... O que eu estou a falar é que o Benfica tinha uma equipe, em termos de 11 mais bancos suplentes...
Disseste bancos suplentes. Então o Benfica entrou com Artur Cabral. Ainda há pouco tempo toda a gente sabia do que é o Artur Cabral. Samuel Dal, que chegou há 3 meses.
Sim, mas o Artur Cabral, sou crítico dele, mas o Artur Cabral, comparado com o Arda, tem muito mais currículo, muito mais carreira que o Arda. Por exemplo,
e esta temporada em termos de estatísticas?
Eu tenho uma mensagem de Ruben Amorim, desculpa não.
Vamos despachar isto que eu tenho um avião para apanhar bem cedo à manhã.
Falta um jogo, vamos lá ver quem é.
Marcos, estava só a acabar, desculpa.
Sim, não, mas em suma, ninguém queria perder este encontro e é pena, acho que deviam ter dado tudo para conseguir vencer. O Bruno Lage é muito previsível, as modificações de jogo... Pôr o Sheldrup, para mim o Sheldrup devia ter sido titular, por exemplo, que estava num bom momento. Coloco o Bruma, que já faz para aí um bom mesito, que não faz nada. Leandro Barreiro ficou no banco, então que muitas vezes até dá ali um impulso no meio campo. Não sei, há aqui algumas opções que, pronto, o Bruno Lage, eu pareço opções curtas para esta temporada, que não trazem a diferença que poderiam trazer em outros momentos. Aliás, parabéns, porque é o aniversário do Bruno Lage hoje. E o Sporting, para mim, tem tudo para vencer este campeonato. Agora é só conseguir uma vitória e está feito. Será o bicampeonato. É preciso lembrar que já faz mais de 60 anos que o Sporting não consegue vencer dois campeonatos seguidos. Então, por que não para a história eles vencerem? Ainda por cima, o Rui Borges fica automaticamente prolongado para mais um ou dois anos, segundo o contrato, e veremos na próxima temporada. Mesmo se partirem todos de zero, Rui Borges, Bruno Lage e Martin Anselmi, não vai ser igual que chegar durante meio da temporada.
Alguém tem rénios por aí? Porque tenho aqui uma das nossas ouvintes, Helena Menezes, que diz que boa noite, gente boa, está tudo com muita azia. Ok? É isso. Ela é portista já agora, Fábio. Ela é portista.
Mas aliás,
boa, senhor.
Estão todos a precisar de um bom chazinho, bom programa, beijinhos.
E então, uma notinha sobre o Porto Boa Vista. Também foi um jogo algo vergonhoso também em termos de atitude da maior parte dos jogadores.
De
todos, mas também dos jogadores. Havia-se muita provocação entre eles.
Eu não achei muito simpática aquela história das boias, mas pronto.
Sim, e também foi muito interessante que antes do penalti do Boa Vista, o Diogo Costa, que não tinha incomodado as boias até o momento, levou 2 minutos a tirar todas as boias. Não percebi também essa cena, não percebi porque é que o árbitro autoriza um guarda-redes a fazer esse tipo de ginga-ginga para evitar o gol do Boa Vista. O Boa Vista que está numa situação caótica, com jogadores que chegaram há 2 meses atrás, que ninguém queria desses jogadores, e o Porto esteve muito mal para vencer esse encontro, com mais uma expulsão, pode ser polémica, do Neuen Pérez, porque é dos dois amarelos. Mas o Porto está numa situação complicada, ainda por cima o Porto ter que pagar pelo Anselmi, e eu não sei se o Anselmi será o bom treinador para a próxima temporada, mas eu tenho a mesma resposta para os outros dois grandes. Não sei se o Bruno Lage será e o Rui Borges serão os melhores treinadores para as respectivas equipas.
Tenho aqui uma mensagem do António Costa que diz: o Fábio é o melhor dançarino dos Lusitanos.
Eu disse, não tinha a mínima dúvida. Mas
você é do PIB do Porto, é isso?
Ah, eu, por acaso, é um dos meus pontos fortes. Foi assim que conquistei a minha mulher.
Está de parabéns, então, à tua mulher, por ter-te visto dançar ao longe. Muito bem, vamos lá continuar a nossa conversa. Já todos falaram do Benfica. Tu, Henrique, queres falar alguma coisa do Benfica Sporting ou não? Passa-te ao lado do Benfica Sporting.
Vi um resumo, como sou profissional. Me ver em direto, não vi. Mas lá está, bom, queres falar só do...
no final da última jornada, mas penso mesmo que o Sporting já pode preparar
e mandar as faixas de campeão?
Preparar o Marquês para festejar, sim.
Mesmo assim, esta última jornada, mesmo assim, é interessante ver se o Sporting vai receber o Vitória Sport Clube. Vitória Sport Clube, do qual saiu
exatamente
o Rui Borges, da maneira que para mim saiu, não foi talvez a melhor, mesmo se o Vitória lá ganhou alguns tostões e está feliz por isso. Mas vê-se que os jogadores não gostaram muito.
Tiago, tu tens algumas pessoas uma resposta a isso ou não? Tu há bocadinho estavas a falar disso mesmo, da saída do Rui Borges. Que alguns adeptos não gostaram, não é?
Mas os adeptos que não gostaram são os adeptos que estão. É os adeptos do contra, não é os adeptos dos clubes, é os adeptos do contra. Tudo o que os clubes fazem, eles são do contra. Porque um treinador que é comprado e o clube encaixa 4 milhões, tem que ir. Se pode fazer nada, tem que ir.
Não foi vendido.
Só que é um jogador. Ok, esta ideia do dinheiro é uma coisa.
Não, mas é preciso.
Só que tu passas a ser uma equipa capaz de ser a segunda na Liga Conferência, mostrar boas coisas em campo, com um plantel finalmente que está-se a mostrar e que está.
Bom, também perderam contra o finalista, ao fim e ao cabo.
E de repente, manda. Exato. No meio da temporada, é tudo a. Como se fosse um baralho de cartas que tu mandas para o ar e a dizer, olha, adeus, mas já vamos pensar para o futuro.
Ainda por cima,
já viste
Tiago,
o que é um adepto do Vitória a dizer, ok, engenheiro, ok, bom, já estou à espera do jogo.
Mas a tua cláusula é, por exemplo, 4 milhões, chega um clube, bates 4 milhões, vão fazer o quê?
Mas Tiago, também criticamos muitas vezes os jogadores por aceitarem esse tipo de ofertas e irem embora sem mais nem menos. Agora, quando é um treinador, caixa a cláusula ou não?
A cláusula foi batida.
Mas porquê é que ninguém fala em critica o Amorim? Foi igual, foi vendido.
Mas eu nunca critiquei.
Mas há um sportinguista que não critica.
Houve malta que criticou também um bocado.
Mas isso faz parte do futebol. A malta vai sempre criticar.
É o que estou a dizer. E o Amorim tinha feito quantas temporadas no Sporting? Já tinha ganho quantos títulos? O Rui Borges estava há 6 meses.
Depois a diferença é como se fosse o Varandes já dizer, ok, bom, sai o Rubén Amorim, quer dizer, o projeto cai, ok, vou deixar o que eu quero sair, o Yulman quer sair, o Yulman deve sair. Foi um pouco o que aconteceu ao Vitória. Quando chegou o mercado de inverno, as joias já foram embora.
Mas nesse caso posso pôr mais os jogadores que o treinador?
Não, é o presidente também. Eu acho. Ok, o treinador pode sair. Meu, então vou guardar núcleo da.
Mas o presidente está a ganhar o dinheiro.
O Vitória, se este fim de semana com o Forense, não pode perder com o Forense em casa, porque se o Vitória tivesse ganho o Forense esta semana, o objetivo da época estava feito.
O caso estava feito.
Não ganhou, agora tem que esperar o último jogo.
Quer dizer, foi o melhor resultado para o Benfica.
Exatamente.
Sim, o melhor resultado para o Benfica, exatamente.
Porque agora tem que ir ao lado e ganhar o jogo.
Santa Clara pode vencer.
E vocês vão acreditar como é que é capaz de ganhar o Forense, vai ganhar o Sporting em Alvalade.
Sim, a motivação
não
é outra.
Nada, exatamente.
É isso, é diferente. Chama-se futebol.
Sim, não. E a motivação não é outra. Os jogadores também querem se mostrar agora
mesmo, mesmo o Rui Borges quis falou com a direção e a direção deixou tudo em claro que ele podia sair. Que até houve uma polémica muito grande entre o presidente e o Rui Borges na altura, porque o presidente veio dizer uma coisa e o Rui Borges prevê desmentir, porque a conversa entre os dois foi: se eles baterem os 4 milhões, podes ir embora.
Exatamente como o Amorim.
E as pessoas também têm que perceber que, por exemplo, o Vitória não tem o patamar, por exemplo, de um Futebol Clube do Porto, do Benfica, de um Sporting, que consegue assegurar os jogadores por, se calhar, um tempo maior. Ou seja, o Vitória...
Tem que vender.
Atrás dos três grandes e do Braga, é o maior clube de Portugal. Mas precisa de dinheiro. Se houver um clube que queira comprar um jogador, como um treinador, como quer que seja, tem que vender, porque depois o Guimarães tem capacidade para ir buscar... por um preço mais curto outro bom jogador do campeonato português e fazer dele um melhor jogador para depois vendê-lo. Eu acho que isso é a política do Vitória, sempre foi. Eu acho que o Vitória lá está a fazer o papel do clube.
E até que nesta altura estava a correr bem o campeonato. Estava a correr bem mesmo na Liga Europa. Estava a correr tudo bem. Imagina que começava agora a perder, tinha que despedir o treinador. 4 milhões que nunca mais iam recuperar.
Mas aqui o coisa começou mal. O Freire começou mal.
Antes dele,
sim, mas o Freire foi muito criticado no início porque não ganhava a ninguém. Sim. E agora acabou a época a fazer uma grande época e a equipa a jogar outra vez bem.
Exatamente.
E o que é que se pode esperar então no Sporting? Diz que és adepto, diz que segues o Vitória e o Sport Clube. O que é que se pode esperar contra o Sporting? É possível o Vitória ir incomodar o Sporting ou não? Ou é a vitória fácil do Sporting?
É possível, mas vai ser muito difícil porque a última jornada o Sporting a jogar em casa vai ser com cães.
É possível, porque
mas o Vitória tem também que, se quer competições europeias, senão não há nada para lá.
Quer dizer, depende.
Estás a falar de dinheiro. Justamente, as competições europeias é um bom encaixe.
Há outro encaixe. As maletas do Benfica, pode chegar lá e dizer, olha, Vitória, precisas de dinheiro?
Não, mas há no contrato do Samu, do Manu, se eu hoje, que se o Benfica for campeão, o Vitória recebe não sei quantos milhões.
E o Sporting treme nas finais? Perder com o Porto a Supertaça e perder com o Benfica a Taça da Liga.
Então vocês estão confiantes que o Benfica vai...
Não, mas é preciso apostar. Olha que se ganharia alguma coisinha, apostar alguma coisa também neste fim de semana. O Braga está quase fora da disputa para o terceiro lugar.
Isto vai dar uma tremideira. Porque se em Lisboa o ganhador do Sporting começar a ganhar cedo, marcar cedo, vai ser uma tremideira na Pedreira, que isto vai começar a dar banana. Se for ao contrário, se o Benfica começar a ganhar cedo na Pedreira, vai ser uma tremedeira do caraças.
Muito bem, vamos agora até Portugal. Vamos introduzir na nossa conversa um treinador de futebol. Foi o treinador que abriu um pouco as portas aos treinadores portugueses no Brasil. Passou por equipas como o Atlético Paranaense, o Guaratinguetá, o Ferroviário, o América Mineiro, o São Bernardo. Depois em Portugal esteve no Moreirense, no Famalicão, no Farense, no Estrela da Amadora, no Portimonense e está agora no Académico de Viseu. Estou a falar do Sérgio Vieira. Ele está na nossa companhia. Olá, Sérgio. Muito boa noite. Bem-vindo.
Boa noite.
Boa noite, Sérgio.
Antes de mais, boa noite a todos. É um prazer muito grande aqui estar com vocês na Rádio Alfa e com todos os portugueses que nos ouvem, principalmente a comunidade portuguesa em França, que tradicionalmente foi e continua a ser um grande exemplo para a nossa sociedade ao longo destas décadas de portugueses em França, e não só, mas e é com todo prazer que neste momento estou aqui a falar com vocês.
Ouvi dizer que era primo aqui do Armindo Faria.
Exatamente.
Ninguém perfeito.
já a ver como é que eles me tratam aqui.
Tratamos muito bem. A prova disso é que ele já está há 30 anos, portanto, vamos tratar muito bem.
Sente-se bem, é isso mesmo.
Sérgio, muito obrigado mais uma vez por estar connosco. Gostava de saber se piscou o olho, se esteve ali atento àquilo que aconteceu em Lisboa, no Benfica Sporting. Aqui a plateia aqui da Tribuna Desportiva já falou um pouco disso. Temos aqui alguns jogadores que de resto também o conhecem, já vamos falar disso. Mas em relação ao Benfica Sporting, o que é que viu alguma coisa, não viu, estava noutras bandas, o que é que lhe apetece dizer sobre esse embate?
Não, vi, foi um jogo que acho que todos que são apaixonados pelo futebol tiveram o prazer de, ou tinham esse objetivo de assistir, e o prazer de assistir tudo aquilo que ia acontecer do ponto de vista competitivo, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista até da atmosfera que antecedia e que depois estava dentro do próprio encontro, e o pós-jogo também. Acho que é um derby, foi um jogo que realmente, para quem é apaixonado pelo futebol, que quis assistir, e naturalmente eu não fugi à regra, porque tudo que são jogos de grande nível, eu gosto de assistir, e pronto, e o desfecho foi este que todos vimos. Ficou tudo adiado para a última jornada, e na minha opinião tudo pode acontecer, porque acho que nenhuma das equipas demonstraram recentemente essa força avassaladora, quer a nível coletivo, quer a nível às vezes até da performance individual dos jogadores de uma ou outra equipa. Acho que nenhuma equipa está com essa força avassaladora que outras equipas grandes, noutras épocas, que o Sporting já esteve na altura com o Ruben, ou o Benfica noutras épocas, ou o Porto, em que realmente era difícil os derrotar. Eu acho que a lógica normal é o Sporting conseguir, diante dos seus adeptos, num jogo que depende única e exclusivamente de si, derrotar ou conseguir o resultado que lhe permita ser campeão. Mas não sei, às vezes, estrategicamente, se o Luís preparar bem a equipa do Vitória, e se o Benfica começa a ganhar em Braga, realmente não sabemos, porque apesar do Vitória estar um pouquinho mais fragilizado em termos de opções, né, individuais, mas em termos coletivos é uma equipa que pode tentar surpreender, até porque tem que lutar muito nessa última jornada para também conseguir garantir o quinto lugar, não?
Sérgio, Isto na última jornada, já estive a falar um bocadinho disso, mas isto na última jornada vai ser ali dramático, não é? Não só para as equipas que querem ser campeãs, mas para aquelas que também querem ficar nesta primeira liga. Estou a pensar, por exemplo, no caso do Boa Vista, uma situação completamente dramática. Fala-se mesmo de um hipotético desaparecimento do clube.
É, infelizmente, não é? Infelizmente isto acontece muito no futebol português e até às vezes no futebol mundial. Clubes históricos, clubes representativos, às vezes de até de boas cidades, de massas adeptas, fazem falta ao futebol português e ao futebol em geral. Não menciono só aqui a questão do futebol português, mas infelizmente os clubes são feitos de pessoas e as pessoas são feitas de valores profissionais, valores humanos, de competência ou falta delas. E quem sofre realmente é a instituição, são os projetos que os clubes têm, e infelizmente acontece isso. Temos exemplos dentro do futebol português, não só do Boa Vista, como Académica de Coimbra, o Varzim, entre Vitória de Setúbal. Temos vários clubes importantes que tiveram uma representatividade e uma história bonita dentro do futebol português, que depois, por negligência, provavelmente a nível da gestão, acabaram por ser ultrapassadas por outras, e muitos até por desaparecerem. Mas acredito que vai ser uma jornada dramática, também na luta pela manutenção, sendo que o Boa Vista é aquele que tem as tarefas extremamente difícil. E depois, entre o Estrela, o Desportivo das Aves e o Farense, também acredito que vai ser ali 90 minutos dramáticos entre as três massas adeptas. Vai ser duro, vai.
Sérgio, queria saber, mesmo assim não estamos a fazer os balanços de tudo, mas em termos de globalidade, este campeonato foi um bom campeonato da Liga Portugal, ou houve algumas coisas que poderia dizer que está o Portugal com um pouco mais de dificuldades? É o caso dos grandes, também mostra que o Portugal pode ter mais dificuldades.
Sim, na minha opinião, eu acho que foi um campeonato um pouco atípico, porque tivemos as trocas de treinador em alguns clubes, tivemos vendas de jogadores importantes em alguns clubes, em janeiro, por exemplo. Eu vi que vocês estavam a falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que realmente Portugal é um país que tem que vender, como outros países, mas eu acredito que a Liga, a Federação, o Governo, todas as entidades que devem trabalhar em conjunto para que a competitividade da Liga, não é só a Primeira Liga, é a Primeira Liga, a Segunda Liga, elas não sejam fragilizadas, essa competitividade não seja fragilizada durante o decorrer da mesma. Ou seja, se nós formos a fazer um levantamento, muitos jogadores saíram da nossa liga no meio do mercado, treinadores saíram, trocas de treinador, e isso qual é o fator a que eu me refiro? É o fator instabilidade. Quando esse fator instabilidade está presente no desempenho da equipa, das equipas ao longo de 9-10 meses, é natural que se ponha muitas vezes em causa até o espetáculo, a forma como as equipas competem. Nós não podemos estar a pedir resultados, performances elevadas, quer a nível interno, quer a nível externo, se depois existe instabilidade nos comandos técnicos, instabilidade em conseguirmos manter os melhores jogadores de cada equipa, porque nós perdemos jogadores não é só para o mercado árabe, nem para a China, nem para as cinco maiores ligas europeias. Nós perdemos jogadores para todos os mercados, para a Polónia, para o Chipre, para a Turquia, para a Grécia, para a Roménia, para a Áustria, para todo lado. Infelizmente, o nosso mercado é um mercado muito precário a nível financeiro, que depois os melhores jogadores, até dos clubes pequenos, até da segunda liga, eles acabam por sair, quando não deveria ser uma realidade isso, não deveria. E nesse sentido, há equipas que realmente nos surpreenderam, que para mim não é novidade, como foi o caso do Santa Clara, que conseguiu, além de chegar à Primeira Liga, conseguiu uma performance muito interessante, porque existe investimento externo, porque existe uma espinha dorsal que já vem da segunda liga, porque não existe o perder jogadores por acaso, não é? Porque existe um comando técnico desde já 2 anos seguidos, que é o mesmo treinador, então existe essa estabilidade, e mais alguns exemplos podem ser positivos, mas acredito que, na minha opinião, o futebol português tem que continuar a trabalhar para prevenir esta instabilidade nos comandos técnicos e também na perda de valores que depois permitem que o futebol, que os jogos sejam realmente jogos de grande competitividade, de grande espetáculo, que não haja um desnível tão grande entre as equipas. E eu acho que esta época também se caracterizou muito por isso.
Mas, Sérgio, falou de vários casos. Tivemos ainda há pouco tempo um Desportivo das Aves que também desceu, tivemos um Belenenses a separar-se também da SAD, e poucos anos depois temos novamente um caso com o Boa Vista, temos outros casos também, que seja na segunda ou na terceira divisão. Quando se pensa que os casos, ou esse tipo de casos, terminaram, de clubes em falência, de clubes que acaba por haver uma separação entre a SAD e o clube, há sempre novamente um caso que aparece. Há uma solução para resolver isso? Tem que ser a Liga, tem que ser a Federação, tem que ser outra entidade?
Sim, eu acho que tem que ser um pouco, temos que ser todos um pouco, não é? Principalmente quem pode ter um maior ou menor grau de influência, ou de visibilidade ou de mediatismo, tem que não só olhar para si, para a sua situação pessoal, no caso dos treinadores ou dos jogadores ou dos dirigentes, dos presidentes, que muitas vezes são eles em conjunto que tomam as decisões. Eu acho que tem que ser toda a gente, mas muitas vezes essa mudança, se não vier de cima para baixo, tem que ser de baixo para cima, porque depois não adianta nada se focarem no tempo útil de jogo, no número de substituições, pequenos fatores que existem depois no próprio jogo, quando os fatores determinantes, aqueles os maiores, eles não são positivos, não é? O nosso campeonato, em termos legais, em termos de legislação, permite isso, não é? que acabou de mencionar. Acho que não pode acontecer. A Liga tem que ter uma legislação muito mais apertada para qualquer tipo de projeto dentro do futebol português, quer seja de Primeira Liga, de Segunda Liga, até de Liga 3 e por aí abaixo. Não pode entrar no futebol, que tem um valor cultural e até financeiro muito impactante dentro do nosso país, não pode entrar qualquer pessoa para tentar, para gerir. Porque o futebol não pode ser assim, não pode permitir que qualquer pessoa entre. E infelizmente mencionou aí nomes de projetos em que quem anda no meio sabe quem são as pessoas que têm realmente capacidade ou não, o que é que fizeram, jogaram onde, estudaram onde, que tipo de credibilidade têm. Eu acho que isso é que é preciso ser investigado, ou seja, passar antes num crivo, num filtro muito grande das entidades que regulamentam o futebol em Portugal e o desporto em geral, para prevenir que depois, passado alguns meses, ou uma época, ou duas ou três, esses projetos envergonhem até o futebol português. Mas eu acho que temos que ser todos a reivindicar que as coisas não estão bem, não são tão piores como às vezes noutros países, é verdade, mas também não estão tão bem quanto a gente desejava, não é? Porque nós temos dos melhores jogadores do mundo, dos melhores treinadores do mundo. Sim, sim.
Aí já entrávamos numa discussão, estávamos aqui praticamente toda a noite. Sérgio, tenho aqui, nós quando soubemos que íamos tê-lo o Sérgio, houve alguém que quis deixar uma mensagem para si. Vamos ver se reconhece, está bem?
Vai acontecer.
Claro.
Vamos ouvir.
Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos e no auditório, em especial ao amigo Sérgio Vieira. Aqui fala Gabriel Santos, tenho o prazer de conhecer o Sérgio desde longínquo 2004, ano que entramos para a faculdade em Rio Maior, já com a missão na altura de sermos treinadores e trabalhar na área do futebol. Foi também nessa altura que ambos começamos a dar os primeiros passos como treinadores, na altura no futebol de formação do Cartacho, em que inclusive íamos de carro, de Rimeiro para Cartacho, e cada semana lavava o carro para dividirmos as despesas na altura, porque ambos estudávamos e ao mesmo tempo já queríamos começar já a trabalhar. E de lá para cá passaram mais de 20 anos e o Sérgio nesta altura é um treinador conceituado já, com grandes feitos já no seu currículo, com as três subidas de divisão da segunda liga para a primeira, a manutenção na primeira liga com outras equipas, foi o treinador pioneiro da Série A brasileira, o primeiro português a treinar uma equipa da Série A, e isto tudo só demonstra que o Sérgio faz parte da nova geração de treinadores portugueses que tem e que irão continuar a ter sucesso. Eu fico contente por ter feito parte desse percurso, primeiro como colega da faculdade, depois como colega também de equipa técnica, visto ter sido adjunto do Sérgio no Estrela Amadora, no Académico de Viseu e no Portimonense. E acima de tudo, mandar-lhe aqui um grande abraço e muita força para a excelente continuação. E já agora, também gostava de fazer uma pergunta, que é, já que agora que está a acabar o campeonato da Primeira Liga Portuguesa, qual é que é a equipa que para ele que o surpreendeu mais de forma positiva desde jogar bem futebol, a defender, que no início da época se calhar não pensávamos que ia terminar numa posição tão elevada? E é isso, um grande abraço para todos os ouvintes e para todos no auditório, e um grande abraço para ti, Sérgio. Tchau, tchau.
Obrigado, Gabriel. Ó, Sérgio, era gravado, portanto não vale a pena entrar em diálogo com ele.
Não, Gabriel, como ele mencionou aí, é um dos amigos que eu tenho, né, já de longa data, da faculdade, dos primeiros passos que demos no futebol, mesmo depois já dentro do futebol profissional, no Braga, por exemplo, na análise de jogo, e depois agora mais recentemente também na Primeira Liga com o Estrela, depois no Portimonense e agora no Académico. Realmente privámos aí bons momentos e fiquei feliz de o ouvir e também lhe desejo que esta nova etapa da vida dele aí em França, ou retornar aí para assumir como treinador principal, que seja muito feliz, porque é uma pessoa que tem excelentes valores humanos, tem competências e tem que continuar firme aí no percurso dele. Depois, ele fez-me essa pergunta.
Exato.
Não sei se...
Sim, vamos lá, vamos à resposta.
O campeonato foi um pouco intermitente, não é? Houve equipas que me foram surpreendendo, como foi o caso do Santa Clara, pela consistência. O Braga, a partir de uma determinada etapa, teve uma consistência também muito boa, agora quebrou. Mas eu acho que foi um campeonato que não houve assim nenhuma equipa que se destacou desde o início, que foi consistente a nível institucional.
O Casa Pia, Sérgio, não?
O Casa Pia, sim, também foi uma equipa muito consistente a nível dos resultados, a nível da organização, porque demonstrava realmente que era uma equipa consistente. O Santa Clara, o Casa Pia, o Famalicão foi intermitente, mas depois estabilizou e agora nesta parte final também mostrou boas competências. O Estoril também. O resto, face à dimensão de cada uma, eu acho que nenhum dos grandes conseguiu provar uma estabilidade exibicional e convincente. O Braga foi, como já disse, não começou muito bem. O Vitória teve essas trocas de técnicos e mesmo assim, a nível interno, nunca conseguiu ser muito consistente. Talvez a consistência foram essas equipas, foi o Santa Clara, o Casa Pia, e o próprio Famalicão, mas as duas desde o início acredito que foram o Santa Clara e o Casa Pia, e prova disso foi a manutenção do próprio treinador desde o início, não é?
Sérgio, eu queria saber qual era a marca do carro e quem pagou mais gasolina na faculdade.
Se calhar era um elétrico. Ainda não.
Eu acho que eram os dois Peugeot. Ele tinha um Peugeot e eu também tinha um Peugeot dos meus pais, exatamente. Um Peugeot 505, eu acho que ele era um Peugeot 205, acho. Já lá vão ver como o tempo passa. Realmente a vida Importante sim, é que sim. A gente...
O Sérgio já tem barba branca até, o Sérgio.
É verdade.
Sérgio, vamos lá falar um bocadinho. Temos mais 4 minutos de conversa. Sérgio, o que é que... Gostava de falar um bocadinho consigo sobre... Ou gostava que você falasse, que o Sérgio falasse um pouco da sua carreira, o facto de ter ido para o Brasil cedo, em 2015, se eu não estou em erro.
Em 2014.
E depois ter passado também por várias equipas da Primeira Liga, estar agora no Académico de Viseu, as coisas se calhar não estão a correr, se calhar tão bem como queria, não sei. Qual é o balanço que faz para já da sua carreira enquanto treinador? Mas sim, temos 4 minutos, Sérgio.
Sim, sim, de forma objetiva. A minha carreira é muito simples, não é? Eu desde criança que sonhei jogar futebol, jogar ao mais alto nível, como não consegui por diferentes fatores, queria vivê-lo noutras funções, estudei, capacitei-me, comecei desde muito jovem no alto nível, trabalhando com outros treinadores. E quando eu tive a oportunidade de dar este passo como treinador principal, fui-lo num mercado que tinha essa ambição de conhecer pela dimensão do país, que é o Brasil, a dimensão da população, talvez seja o campeonato mais difícil do mundo. Entretanto, por diferentes motivos também, e principalmente familiares, optei por vir para Portugal, comecei na Primeira Liga no Moreirense, mas o meu objetivo é muito fácil, é chegar... ao topo do futebol, ao máximo que um treinador pode viver, a clubes grandes, não só a nível nacional como a nível internacional, conquistar os melhores, os maiores e os melhores títulos em causa, seja daqui a um ano, dois, três, daqui a 10, daqui a 5, é algo que eu defini já há muito tempo, insistir comigo próprio para chegar em algum momento chegar. Sabemos que há treinadores que conseguem chegar aos 30 e poucos, como foi o caso do André Villas-Boas no Porto, mas também tem outros que chegam aos 50, aos 55, aos 60. Eu acho que nós nunca devemos deixar de sonhar, e mais do que sonhar, fazermos tudo para que esses sonhos aconteçam, esses objetivos, que não sejam só sonhos, sejam realmente objetivos profissionais. Enquanto isso não acontecer, quero estar sempre em projetos que eu sinta que vamos ter sucesso, não é? Foi isso que aconteceu nas três subidas, no Famalicão, no Estrela, no Farense. Quando consegui ficar até ao fim, no caso do Estrela, conseguimos realmente os objetivos foi a manutenção na Primeira Liga, e com todo o mérito. Podíamos ter conseguido muito mais cedo naquela altura conseguimos na última jornada, mas fizemos e criámos uma base até para o futuro. Infelizmente o Estrela este ano está nesta situação novamente que não era expectável, não é? Isto entre andar em Primeira Liga ou Segunda Liga ou até noutros projetos no estrangeiro, o mais importante para mim é estar em projetos sinta essa confiança por parte dos recursos humanos, das pessoas, da administração, dos recursos materiais, dos jogadores, de todas as condições que se reúnam para se ter sucesso, para se alcançar os objetivos. É claro que quero cada vez estar em objetivos muito maiores, mas enquanto às vezes não existem essas possibilidades, porque o futebol é um meio muito competitivo, onde estiver, isso tem que acontecer. No caso do Académico de Viseu, entrando a janeiro, há muita coisa feita nos outros 7 meses para trás que não dependeram de mim. Eu tentei realmente reverter o caminho, mas não endireitar, mas não foi possível. Vamos ver agora o que o futuro nos reserva.